Aye, Captain. Count's off.
Sugar Wars on three, yeah? Three, Sugar Wars!
Olá, gente! Voltamos para mais um episódio do podcast do Hollywood Aqui, Verdade Seja Dita. E hoje a gente vai falar sobre o SAG Awards, que aconteceu na semana passada em Los Angeles, Califórnia. Muita gente não sabe, mas o SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores aqui em Hollywood, é um prêmio muito importante, especialmente para filmes, atores, atrizes que estão na corrida do Oscar. E eu vou explicar por quê. Porque muitos membros do SAG que votam para esse prêmio também votam, são membros da academia e também votam para o Oscar. Então, como eu já falei aqui anteriormente, em outros podcasts e posts, a campanha para participar do Oscar é praticamente, gente, uma campanha presidencial. O investimento financeiro é altíssimo. E várias estratégias. Tem pessoas, tem estrategistas especializados nisso, que trabalham aqui na indústria do entretenimento. E todos os estúdios, Fox, Paramount, o MGM, todos os serviços de streaming, Netflix, que aliás faz uma campanha assim milionária, eles têm muito dinheiro para fazer a campanha Netflix, é até injusto com os outros candidatos, dependendo da situação, mas Amazon, HBO, que tem o HBO Max, né, os canais a cabo, todos eles tem esses profissionais e tem um orçamento específico para essa campanha. E de que consiste essa campanha? Consiste em mostrar, né, os filmes, primeiro, mostrar os filmes e, no caso do SAG, que também premia seriados, séries de TV, né, tanto comédia quanto drama e minissérie. Então, para os membros do SAG, eles trabalham tanto a parte de televisão, né, de serviços streams, de seriados, quanto ao dos filmes. Mostrar para os membros, fazer com que eles assistam, porque vocês podem imaginar, milhões de filmes e séries são produzidos aqui em Hollywood por ano, né? E assim, e cada emissora e cada TV a cabo e cada serviço de streaming escolhe um grupo para trabalhar nessa estratégia, nessa campanha. Eles não trabalham todos os seus produtos, porque seria impossível e eles não têm orçamento para isso. Mas eles escolhem alguns produtos e trabalham. Então, primeiro é chamar essas pessoas. Mandar, hoje em dia, né, por conta da pandemia, a gente recebe, eu, inclusive, sou membro do Film Independent, eu também recebo da Television Academy, a gente recebe em casa links, né, com as séries, alguns episódios das séries e filmes para assistir em casa, com o Q&A, que é aquele bate-papo com diretores e atores. Muitas vezes, agora que a pandemia, quando a pandemia não tinha pandemia, ou quando a pandemia deu uma melhorada, as pessoas começaram a se vacinar e tal, eles começam a promover eventos mesmo. Nós somos convidados para ir ao cinema, claro, todo mundo tem que ser vacinado, né? Tem que apresentar o cartão de vacinação, tem um número limitado de pessoas, seguindo todos os protocolos do COVID, que são vários, e Hollywood está levando isso muito a sério. Então, a gente vai ao cinema, a gente assiste na telona, os atores, atrizes, diretores vão até lá pessoalmente conversar com a gente sobre aquele trabalho. E depois, em muitos casos, ainda tem uma festinha, uma recepção, comes e bebes gratuitos para os membros, para as pessoas assistirem, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, poderem avaliar se gostam ou não e conhecerem os atores. Alguns são muito simpáticos, muito, muito carismáticos, contam histórias dos bastidores, falam da carreira deles, da luta, e isso conquista o coração né, dos eleitores, né, como uma eleição mesmo presencial. Claro que isso envolve muito dinheiro e não é só isso, né, eles fazem anúncios em diversos veículos especializados, como The Hollywood Reporter, a Variety, colocam milhões de outdoors pela cidade de LA, nos shoppings, gente, não só na rua, mas nos shoppings, no ônibus, assim, aonde você olha, tá, tem alguma coisa sobre determinados filmes, e são geralmente os mesmos filmes, os mesmos atores, as mesmas atrizes, porque foram os escolhidos, né, os eleitos para serem trabalhados naquela campanha. Foram os candidatos, né, eleitos pelo partido para serem trabalhados na campanha naquele ano. Hollywood é assim desde sempre. Essa campanha existe desde que o mundo é mundo e a premiação, sim, é um resultado dessa campanha. Eu acho, às vezes, um pouco injusto com determinados filmes não escolhidos, né, que não são candidatos, porque são, eu assisto tudo, eu assisto muita coisa, eu assisto muito cinema independente, eu, particularmente, assisto muitas séries. Enfim, esse é o meu universo, esse é o meu trabalho, esse é o que eu gosto, né, eu, não só pelo trabalho, mas eu assisto como fã. Então, eu acho que às vezes eu não concordo com a Netflix ou a HBO Max ou os estúdios com os filmes que eles escolhem para trabalhar na campanha, porque tem muita coisa boa que eles também produzem, só que de repente os atores não são tão conhecidos ou, enfim, não estão, né, não são a hype do momento e eles não querem investir naquele filme por XYZ motivo, porque eles acham que não vai agradar tanto quanto o filme que eles escolheram. Claro que isso envolve pesquisa, mas eu acho que, infelizmente, nessa caminhada, muitos filmes se perdem. Mas, voltando ao nosso SAG Awards, os atores, né, todos os membros que votam, né, que são atores e atrizes, eles passaram por isso, né? Muitos deles foram convidados para essas sessões, essas cabines especiais, né? Muitos deles viram os outdoors, conheceram, né, os colegas que participaram daquele projeto em bate-papos promovidos aí dentro da campanha, enfim, e estão lá votando e vão votar para, e muitos deles também vão votar para o Oscar. Então, não necessariamente o resultado do Oscar é um espelho do que acontece no SAG, não mesmo, tanto que temos um exemplo esse ano claro disso. Por exemplo, a Kristen Stewart, que foi indicada ao Oscar na categoria Melhor Atriz pela sua excepcional performance como a princesa Diana em Spencer, ela não foi indicada ao SAG Awards. Né? Ela não foi indicada pelos colegas aqui em Hollywood, mas ela foi indicada na academia. Por que que isso acontece? Porque hoje a academia, ela tem membros, ela tem mais membros do que o SAG, sem dúvida nenhuma, muito mais, né? nessa categoria de atores e atrizes, e muitos membros internacionais, de outros países, outras nacionalidades. E isso ajuda um pouco a diversidade e tira um pouco, né, o foco só de determinados filmes e determinadas atuações, como foram as indicações do SAG. Então, a academia, né, os membros da academia, essa diversidade, votou na Kristen Stewart e indicou ela na categoria, e o SAG, que basicamente são mais atores e atrizes estadunidenses, não elegeram ela para concorrer na categoria. Mas quem ganhou foi a Jessica Chastain, que foi até uma surpresa, mas que ela também foi indicada ao Oscar, mas ela mesmo se surpreendeu, foi até um discurso bacana, ela ficou bem emocionada, ela não estava esperando esse reconhecimento, mas foi interessante. Agora ela é uma grande favorita por conta do número de pessoas que votaram nela no SAG e também vão votar na academia. Mas nada é garantido justamente por essa questão da diversidade. Está cada vez mais difícil prever o Oscar por isso, porque tem gente, muito mais gente do mundo inteiro do que tinha há 3-4 anos atrás. Muitos brasileiros fazem parte da academia, também falei isso aqui, gente do mundo inteiro, atores e atrizes, o que é maravilhoso, porque isso representa, né, por isso até que um filme coreano ganhou o melhor filme, Parasita, em 2020, porque demonstra essa diversidade. O SEG é menos, bem menos, mas esse ano também me surpreendeu positivamente, eu achei sensacional, porque os dois atores coreanos de Squid Game, aliás, uma série super badalada, uma das melhores séries do ano, né? Os dois atores coreanos, a atriz e o ator principal da série, eles ganharam o SEG Awards. E o que foi uma revolução aqui, eles foram reconhecidos por Hollywood, né? Pelos atores daqui, por esse grupo de atores. E eles ganharam o SEG na categoria Melhor Atriz e Melhor Ator de TV Drama. E foi assim, eles estavam muito emocionados, muito surpresos, muito emocionados. Eu acho que eu elegi como um dos agradecimentos, um discurso de agradecimento mais bonito de toda a cerimônia, que não foi nada demais, é aquela coisa, né? Mais do mesmo, hoje em dia nem tem muita audiência. Eu que gosto de assistir, porque eu acompanho isso desde sempre. Enfim, eu acho que as novas gerações nem curtem muito, veem mais o que está rolando aí, de repente, nas redes sociais, né? Mas eu ainda gosto de sentar e assistir a cerimônia toda. Eu sou das antigas, né? Não tem jeito. 50 anos nas costas, fazendo isso há muito tempo, e fã desde a adolescência. Eu via na televisão, dormia tarde da noite no Brasil. O SEG nunca passou no Brasil, era o Oscar apenas, né? Mas então eu sigo, né, nessa minha jornada de fã com essa alma adolescente ainda no formato original. Mas eu achei muito legal eles terem ganho. Eu acho que o entretenimento da Coreia está crescendo cada vez mais e está aparecendo para o mundo. Parasita abriu realmente muitas portas por ter ganho o melhor filme, o primeiro filme não falado em inglês na história do Oscar que ganhou o melhor filme. Além de filme internacional, ganhou o melhor diretor, enfim, foi muito falado, muito reconhecido. Squid Game também foi indicado como série. Então, eu acho que é uma revolução, e é uma revolução para o bem. É muito bacana, e a Coreia conquistando cada vez mais fãs pelo mundo afora. Nós, inclusive, aqui no Hollywood Aqui, agora temos uma coluna Coreia Aqui, já viu? Corre lá no site, temos uma coluna escrita por quatro mulheres poderosíssimas, super fãs da cultura coreana, que estudam coreano, não só acompanham, né, as séries e grupos musicais, enfim, não só a parte de entretenimento, mas elas estudam a cultura. É maravilhoso. E elas estão agora com uma coluna exclusiva só para falar da Coreia, e a gente vai falar da premiação desses atores maravilhosos, dessa série maravilhosa. Enfim, que conquistou o coração de tanta gente, né? Conquistou novos fãs para o entretenimento coreano. E agora, esse reconhecimento, mais uma vez, de Hollywood. O que para mim, eu vibro. Porque a indústria precisa ampliar. A gente ainda está a passo de tartaruga. Mas, enfim, pelo menos isso me dá certeza que, uau, estamos indo na direção certa. Precisamos ainda evoluir muito, a coisa está muito atrasada, a gente sabe disso. Às vezes aí, né, tem alguns retrocessos que fazem a minha peruca voar. Mas essa premiação, realmente aplaudi de pé, achei uma excelente surpresa e achei um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, assim como o filme Coda. O filme Coda, que conta, que é um filme belíssimo, eu amo também, é um dos meus favoritos do ano passado, também está concorrendo ao Oscar na categoria Melhor Filme. E o filme Coda, ele ganhou, porque o SEG não tem o melhor filme, mas como ele é um prêmio de atores e atrizes, ele premia o melhor elenco. É como se fosse, né, o prêmio máximo deles é do melhor elenco. E o melhor elenco de Coda, que é um filme que conta a história de uma família de pessoas que têm deficiência auditiva e apenas uma das filhas, é o pai, a mãe, o filho e a filha, apenas uma das filhas, ela fala e ouve, né? Os demais, os atores, eles têm deficiência auditiva, eles têm, né, eles são surdos e são brilhantes, fizeram um trabalho lindíssimo. O ator, o Troy, ele ganhou o SEG na categoria melhor ator coadjuvante num filme de drama. E, gente, é a primeira vez que um ator surdo é reconhecido nessa premiação. Que absurdo, né? Que loucura. Sabe por que é a primeira vez? Porque não se, não fazem filmes convidando esses atores, dando espaço para eles, contando a história deles. Então, o ator ganhou e Coda ganhou. Eu acho que é um reconhecimento também de falar desses temas, trazer o assunto, dar oportunidade, trabalho para as pessoas. Né? Assim, de novo, estamos falando de diversidade. Né? Então, são coisas que acontecem há anos, né? Há um século, basicamente, e agora, nos Passos de Tartaruga, a gente está começando a mudar. É um começo, de novo, tem muito trabalho a ser feito, Hollywood ainda está atrás, tem que focar, tem que fazer mais trabalhos, tem que investir mais, mas, enfim, também foi um momento emocionante, foi um momento divertido, foi um momento surpreendente da cerimônia, que eu destaco com muita alegria. E sim, eles agora, o Troy é um dos favoritos para levar para casa a estatueta do Oscar, vai ser o primeiro, se isso acontecer, ele vai ser o primeiro ator surdo a ganhar o Oscar na história do Oscar em 96 anos. Olha aqui, né? É ridículo, né? Vamos falar mesmo, a gente aqui, a verdade seja dita, a gente fala a verdade. E Coda é um dos filmes favoritos também aí para levar a estatueta, mas tem vários favoritos, né? Tem vários na corrida. Mas eu achei o reconhecimento sensacional, eu achei bacana. Isso é uma forma também, gente, quando um ator ganha, quando um filme ganha, quando um elenco leva um prêmio desse, é uma forma de divulgar o filme, né? De elevar o filme para uma outra categoria, promover o filme. E mais gente pelo mundo afora, não só aqui nos Estados Unidos, mas pelo mundo afora, assistir e consumir esse material, aprender. O filme é lindíssimo, é belíssimo. Eu vou fazer uma matéria especial sobre Coda e eu acho que a gente aprende muito. Eu aprendi muitas coisas. E esse aprendizado, né, com essa família é diferente daquela familhinha Doriane padrão que a gente está acostumada a assistir no cinema. É isso que a gente precisa para pensar, para crescer. E o entretenimento tem essa função também de levar essa informação, de dar trabalho para essas pessoas, não só na frente da câmera, como nos bastidores também, né, em várias, né, como em várias categorias. Então, eu achei muito bacana. A Ariana DeBose também ganhou, maravilhosa, na categoria atriz coadjuvante, pela sua excelente atuação no filme, no musical West Side Story, dirigido pelo Steven Spielberg. Eu já tinha visto o original, né? Isso é baseado num espetáculo, aquela história de Romeu e Julieta. O Spielberg fez uma nova versão, a Ariana está maravilhosa. E a Ariana é uma atriz fantástica. Ela também está indicada ao Oscar na mesma categoria, é uma das favoritas. E ela é uma das poucas atrizes na história desses prêmios que é preta, latina e gay, né, fora do armário, a ganhar o prêmio e a ser reconhecida, né, pelos colegas. Isso também é maravilhoso, vamos dar trabalho para essa galera, né? Inclusive, Kristen, no Oscar, pouquíssimas atrizes nas categorias melhor atriz e melhor atriz coadjuvante foram atrizes LGBTQI, foram indicadas, né, atrizes que são fora do armário. Então, esse ano nós temos a Kristen Stewart, temos a Ariana. Enfim, até, cara, precisa, a revolução precisa vir em vários níveis, né? E assim, é tanta coisa para resolver, porque está tanta coisa errada há tanto tempo, né? Enraizado na sociedade aqui, e no mundo inteiro, na verdade, é essa. Mas ela tem que começar de algum lugar. Então, vamos começar dessa forma, né? De novo, eu achei bacana. A Will Smith ganhou como melhor ator na categoria filme de drama, com a sua performance como, King, como Richard, né, o pai das tenistas Williams. Foi uma performance forte, bacana. Eu vi o filme, a gente já fez uma matéria especial sobre o filme. Vou colocar o link aqui para vocês assistirem também. Para vocês conferirem também e assistirem, né? É um filme bacana, é uma história de determinação, resiliência, transformação, conquista. Enfim, é uma história inspiradora, sem dúvida nenhuma. E o Will tá maravilhoso. A gente teve com ele ao vivo e a cores pela primeira vez num bate-papo, numa dessas conversas, né, que são parte da campanha. Em LA, ele também está indicado ao Oscar. Enfim, eu curti bastante. E na parte de TV, o Ted Lasso ganhou, né? Tanto de ator, ganhou ator, ganhou a melhor série de comédia. Eu não assisto, mas eu vi que é realmente um grande espetáculo, é maravilhoso. Então, eu li críticas incríveis sobre a série. Succession ganhou também o melhor elenco, né, da série dramática, o que não é nenhuma surpresa, já levou vários Emmys e a série é extraordinária, fora do comum. Tem aí muitos fãs, eu sei, e eu também. Eu preciso fazer uma maratona, né, para poder colocar em dia as últimas temporadas, mas é um espetáculo. Eu assisti a primeira e fiquei boca aberta, inteligentíssimos, atores são incríveis, mais do que merecido esse prêmio. Eu achei que essas surpresas, né, do SEG, né, como os atores coreanos, a Ariana não é necessariamente uma surpresa, mas tá aí, o Coda ter ganho, o Troy ter levado, eu acho que isso, né, é uma sementinha que já foi plantada e a gente espera que continue sendo regada pela indústria do entretenimento aqui, porque aqui é a capital do entretenimento no mundo, sim. Então, esses todos poderosos executivos milionários, né, por trás dos serviços de streaming hoje em dia, que produzem, fazem milhões e têm dinheiro para produzir muita coisa, e ainda os estúdios, os grandes estúdios, ou mesmo o cinema e a TV independente, eu espero que eles continuem regando essa sementinha para ela dar mais frutos, para que mais pessoas, né, que representem a diversidade do mundo tenham essa oportunidade de ganhar a estatueta, que é uma forma não só de serem reconhecidas e de trabalharem e serem reconhecidas, terem os seus esforços, né, os seus projetos reconhecidos, mas também é uma forma de divulgar e promover assuntos que são relevantes à sociedade, que muitas vezes são esquecidos, né? As pessoas não falam sobre determinados assuntos. E quando você produz uma série, produz um filme que fala desses assuntos e traz esses atores, isso vira conversa, né? E vira conversa nas redes sociais também, que ocupam tanto a nossa vida e o nosso tempo hoje em dia. E debates saudáveis, debates interessantes, é isso que engrandece a sociedade. Então, eu acho que, assim, é uma plantinha, tem muito a ser feito novamente. Eu acho que essas pessoas, inclusive, que tomam a decisão de que produtos eles vão fazer campanhas, né, pro Oscar e vão destacar na sua programação, eles têm que pensar e destacar projetos como Coda, por exemplo, que traz aí uma família diferente da família que a gente está acostumado a assistir. Então, eu espero que daqui para frente essa galera tenha mais... A gente tenha oportunidade de ver essa turma, né, brilhar. Para mim, o SEG, os momentos de destaque, os momentos emocionantes do SEG foram esses. Só uma maravilha, que é Kate Winslet ganhou na categoria Melhor Atriz Minissérie. Ela não estava presente, ela não pôde participar, mas ela ganhou, maravilhosa como sempre, né? Essa série é deslumbrante, é sensacional. Eu assisti assim, gente, eu maratonei, eu não conseguia parar de ver, pouco dormir para assistir e consumir a série todinha. Então, a gente também fez matéria sobre ela e eu também aproveito e indico aí para vocês, porque é um trabalho assim sensacional, especialmente dela como atriz, que já levou o Emmy para casa no passado, na categoria Melhor Atriz. Enfim, uma atriz premiadíssima, todo mundo sabe do talento da Kate, mas eu gostaria de destacar também mais esse reconhecimento por uma história da HBO Max, da HBO, na verdade, espetacular, sem dúvida nenhuma, assim, uma das melhores coisas que eu vi, uma das melhores séries que eu vi no ano passado. Então, gente, é isso, né? Mais uma vez a gente está aqui falando e destacando os pontos importantes. Vamos ver, o Oscar acontece no final de março esse ano, né? Já estou ansiosa para poder acompanhar. Vamos ver como é que fica a cerimônia. Tá a maior confusão, porque a ABC, que é a emissora aqui nos Estados Unidos que transmite o Oscar, é como se fosse a Globo, né? No Brasil, porque é a maior emissora de TV aqui. Ela está pressionando, porque a cerimônia do Oscar nos últimos anos a audiência foi horrorosa. e a cerimônia foi longa e tudo mais. É claro, as pessoas migraram para as redes sociais, a vida mudou, a sociedade mudou, a audiência mudou, e eles estão pressionando a academia. E por isso, algumas categorias, a academia, ela não vai apresentar ao vivo, como as categorias de som, a edição, direção de fotografia. Parece que essas estatuetas foram programadas para serem entregues, depois eles vão apresentar um rápido flashback de quem ganhou, editado, durante a cerimônia. Isso é para, né, encurtar a cerimônia e tal. Olha, eu sou radicalmente contra, né? Gostaria de deixar aqui o meu, né, o que eu acredito. Eu sou radicalmente contra, porque eu acho que essas pessoas são tão importantes na produção de um filme, como o ator que é protagonista, a atriz, os antagonistas, enfim, o roteirista, o diretor. Essas pessoas são peças fundamentais. E é por isso que elas são reconhecidas com Oscar há tantos anos, porque elas são peças fundamentais no trabalho. Ah, mas isso é porque você trabalha com isso, com entretenimento, ou então para os cinéfilos, as pessoas que são viciadas, que curtem um assunto, isso é legal, mas para quem está assistindo a cerimônia é muito chato, porque fica muito longo, aquele blá blá blá, um monte de gente que a gente não conhece. Mas, gente, eu até entendo o ponto de vista, né, da audiência, mas, assim, do público, né, que está assistindo em casa. Mas é o seguinte, esse é um prêmio, a academia existe para premiar os profissionais, os melhores profissionais do ano no cinema. Então, tem que ser ao vivo e tem que ter direitos iguais para todo mundo, porque sem o editor o filme não existe, sem o som o filme não existe, sem o diretor de fotografia o filme não existe. Né? Um filme não existiria só com um diretor, um ator e atriz com caras conhecidas. E o filme não existiria só. Eu entendo o público, eu vejo de onde vem a pressão da ABC, né? Realmente porque eles precisam de números, por causa dos anunciantes, é uma cerimônia cara, é um investimento caro, e a academia se sente pressionada, mas eu não entendo a academia ceder, porque a academia ela existe para premiar e para reconhecer o talento de todos os profissionais envolvidos na frente e atrás das câmeras em um filme. Ela existe desde sempre. Esse é o objetivo do Oscar desde que ele foi criado, né? Esse é o objetivo de Hollywood. Hollywood não funcionaria sem esses profissionais. E colocar esses profissionais de escanteio, porque tirar eles do ao vivo, de uma entrega de prêmio ao vivo, e passar um flashback durante a cerimônia, é colocar esses profissionais de escanteio. É uma falta de respeito gigantesca. Eu tenho amigos que trabalham nessas áreas, que estão muito magoados, que estão muito chateados, e com razão, e com razão. E não é só porque eu tenho amigos, eu reconheço a importância deles quando a gente vê um filme. E o público pode não saber quem são essas pessoas e se elas existem ou não, e podem nem querer ouvir os seus discursos de agradecimento durante a cerimônia do Oscar. Mas se eles estão torcendo para um determinado ator ou atriz, se eles estão torcendo para um determinado filme, se eles adoram, né, estão obcecados, estão ali assistindo, é bom o público saber que aquele filme só é espetacular do jeito que é, porque esses profissionais estão trabalhando incessantemente por trás das câmeras para fazê-lo acontecer. Então, eu queria terminar com, né, com... Eu espero até que os estúdios e os sindicatos, porque todos os editores têm sindicato, os diretores de fotografia, todas essas profissões têm sindicatos. Eu espero que os sindicatos continuem pressionando a academia para rever isso. Esse assunto veio à tona alguns anos atrás. Eles mudaram, a academia mudou de ideia e todos os prêmios foram entregues ao vivo durante a cerimônia. E agora, esse ano, isso de novo. Então, eu espero que os sindicatos pressionem, eu espero que os executivos dos estúdios, os poderosos dos estúdios e dos serviços de streaming também pressionem a academia para reverter essa situação, pressionem a ABC, porque realmente é ridículo. Eu acho o seguinte, hoje em dia, quem não tem saco para acompanhar a cerimônia não acompanha de jeito nenhum. entendeu? Vai acompanhar pelas redes sociais, vai ver ali o resumo no Instagram, no Twitter da vida, enfim, algum site. Não vai acompanhar, vai ver um Reels, entendeu? Não vai acompanhar as 3 horas. Então, assim, tira a piada, tira um pouco do entretenimento, mas entrega as estatuetas para os profissionais que merecem esse reconhecimento ao vivo e a cores e que fazem a história do cinema ser como ela é. A história do cinema não é só feita pelo público, ela é feita por todos os profissionais envolvidos e apaixonados pelas suas carreiras e que realizam isso tão bem. Então, esse é o meu recado. Eu espero que isso faça parte também aí da campanha do Oscar, né? Que esse assunto venha à tona, que as pessoas deem entrevista, falem sobre isso e critiquem mesmo a academia e pressionem para poder revolucionar. Porque uma revolução vem de pressão, né? E usem as redes sociais até para fazer essa pressão. Isso é maravilhoso, né? Querendo ou não, esse é um prêmio criado pelas pessoas envolvidas em cinema, para as pessoas envolvidas em cinema e pelos apaixonados pelo assunto. Então, eu acho que é basicamente isso. Ótimo, obrigada por terem acompanhado, espero que tenham curtido e até vamos continuar falando sobre filme, cinema, campanha do Oscar aqui no nosso podcast Verdade Seja Dita, do Hollywood Aqui. Temos várias matérias sobre os filmes que foram indicados, atores, atrizes, enfim, tem muita coisa boa sobre o assunto para você que sonha em trabalhar, né, no ramo em cinema, para você que já trabalha em cinema ou para você cinéfilo que é fã de carteirinha. Tudo aqui no Hollywood Aqui. Um beijo grande, gente, e até a próxima.